Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Epílogo. Quando o sol erguia no horizonte, iluminou os campos, um montão de ruínas cobria as margens do Paquequer. Grandes lascas de rochedos, talhadas de um golpe e semeadas pelo campo, paredão ter saltado do malho gigantesco de novos ciclopes. A eminência sobre a qual estava situada a casa tinha desaparecido, e no seu lugar via-se apenas uma larga fenda semelhante à cratera de algum vulcão subterrâneo. As árvores arrancadas dos seus alvéolos, a terra revolta, a cinza enegrecida que cobria a floresta, anunciavam que por aí tinha passado algum desses cataclismas que deixam após si a morte e a destruição. Aqui e ali, por entre os comoros das ruínas, aparecia alguma indi, resto da tribo dos Aimorês, que tinha ficado a parchorar a morte dos seus, e levar às outras tribos a notícia dessa tremenda vingança. Kemplai nasce nesse momento sobre aquela solidão, e lançasse os olhos pelos vastos horizontes, se Adrião em torno, se a vista pudesse a distância de muitas léguas, veria ao longe, na larga esteira do Paraíba, passar rapidamente uma forma vaga e indecisa. Era a canoa de Pere, que impelida pelo remo e pela viração da manhã corria com uma velocidade espantosa semelhando uma sombra a fugir das primeiras claridades do dia. Toda noite o índio tinha remado sem descansar um momento. Não ignorava que Dom Antônio de Maris, na sua terrível vingança, havia exterminado a tribo dos Aimorés, mas desejava apartar-se do teatro da catástrofe e aproximar-se dos seus campos nativos. Não era o sentimento da tria, sempre tão poderoso no coração do homem. Não era o desejo de ver sua cabana reclinada à beira do rio e abraçar sua mãe e seus irmãos, que dominava sua alma nesse momento e lhe dava esse ardor. Era sim ideia de que ia salvar sua senhora e cumprir o juramento que tinha feito ao velho fidalgo. Era o sentimento de orgulho que se apoderava dele, pensando que bastava a sua coragem e a sua força para vencer todos os obstáculos e realizar a missão de que se havia encarregado. Quando o sol, no meio de sua carreira, lançava torrentes de luz sobre esse vasto deserto, Peri sentiu que era tempo de abrigar Cecília dos raios abrasadores e fez a canoa abicar no aero do rio na sombra de uma ramagem de árvores. A menina, envolta na sua manta de seda com a cabeça apoiada sobre a proa do binho, dorminha ainda o mesmo sono tranquilo da véspera. As cores tinham voltado, e sob a alvura transparente de sua pele alva brilhavam esses tons cor-de-rosa, esse colorido suave, que só a natureza, artista sublime, sabe criar. Peri tomou a canoa nos seus braços, como se fora um berço mimoso, e deitou-a sobre a relva que cobria a margem do rio. Depois sentou-se ao lado e, com os olhos fitos em Cecília, esperou que ela saísse desse sono prolongado que começava a inquietá-lo. Tremia lembrando-se da dor que fosse senhora a sentir quando Dão sofria da desgraça de que ele fora testemunha na véspera, e não se achava com forças de responder ao primeiro olhar de surpresa que a menina lançara em torno de si logo que despertasse no meio do deserto. Enquanto durou o sono, Pere, com o braço apoiado à borda da canoa e o corpo reclinado sobre o rosto da menina, esperando com ansiedade o momento que ele desejava e temia ao mesmo tempo, velava sobre Cecília com um cuidado e uma mansidão admirável. A mãe mais extremosa não se desvelaria tanto por seu filho, como esse amigo dedicado por sua senhora, uma réstia de sol que, enfiando-se pelas folhas, vinha brincar no rosto da minha menina. Um passarinho que cantava sobre um ramo do arbusto, um insecto que saltava na relva, tudo ele afastava para não perturbar o seu repouso. Cada minuto que passava era uma nova inquietação para ele, porém era também um instante mais de sossego e de tranquilidade que a menina gozava, antes de saber a desgraça que pesava sobre ela e que a privara de sua família. Um longo suspiro elevou o seio de Cecília. Seus lindos olhos asos se abrirão e cerrarão. Deslumbrados pela claridade do dia, ela passou a mão delicada pelas palpebras rosadas, como para afugentar o sono, e seu olhar impindo e suave pousar no rosto de Pere. Soltou um gritozinho de prazer, e sentando-se com vivacidade, lançou um olhar de surpresa e admiração em torno da espécie de pavilhão de folhagem que a cercava, parecia interrogar as árvores, o rio, Mossé. Tudo emudecia. Pere não se animava a pronunciar uma palavra, viu o que se passava na alma de sua senhora, e não tinha a coragem de dizer a primeira letra do enigma que ela não tardaria a compreender. Por fim, Nina, baixando a vista para ver onde estava, descobriu a canoa, e, lançando um volver rápido, parou ao vasto leito do Paraíba, que se espreguiçava indolentemente pela floresta. Ficou branca como a cambraia do seu roupão. Voltou-se para o índio com os olhos extremamente dilatados, os lábios trêmulos, a respiração presa, o seio ofegante, e suplicando com as mãozinhas juntas. Meu pai! Exclamou soluçando. O selvagem deixou cair a cabeça sobre o peito e escondeu o rosto nas mãos.
Morto?
Minha mãe morta. Todos mortos. Vencida la pelor, a menina acou convulsamente o seio que alava com os soluços, e reclinando-se como o cálice delicado de uma flor que a noite enxerra de orvalho, desfez-se em lágrimas. A Pérez só podia salvar a ti, senhora, murmurou o índio tristemente. Cecília ergueu a cabeça altiva. Oh, por que não me deixaste morrer com os meus? Exclamou ela numa exaltação febril. Pedi-te eu que me salvasses. Precisava de teus serviços. Seu rosto tomou uma expressão de energia extraordinária. Tu vais me levar ao lugar onde descansa o corpo de meu pai. É aí que deve estar sua filha. Depois partirás? Não careço de ti, Pere estremeceu. Oh, escuta, senhora. Balbuciou ele em tom submisso. A menina lançou-lhe um olhar tão imperioso, tão soberano, que o índio emudeceu, e voltando o rosto escondeu as lágrimas que lhe molhavam as faces. Cecília caminhou até a beira do rio, e com os olhos estendidos pelo horizonte, que ela supunha ocultar o lugar em que habitara, ajoelhou e fez uma oração longa e ardente. Quando ergueu-se, estava mais calma. A dor tinha se repassado do consolo sublime da religião, dessa duvidade que infiltra no coração a esperança de uma vida celeste, e que reúne aqueles que se amarão na terra. Ela pôde então refletir sobre o que se tinha passado na véspera, e procurou lembrar-se das circunstâncias que haviam precedido a morte de sua família. Todas as suas recordações, porém, chegavam unicamente até o momento em que, já meio adormecida, falava Pere, e dizia essa palavra ingênua e inocente que lhe escapara do íntimo d'alma. O antes morrer como Isabel, lembrando-se dessa palavra coro, e vendo-se só no deserto com Pere, sentiu uma inquietação vaga e indefinida, um sentimento de temor e de receio, cuja causa não sabia explicar. Seria essa desconfiança súbita proveniente da colera que ela sentira, porque o índio salvara a sua vida, e a arrancara da desgraça que tinha destruído toda a sua família. Não era essa a causa. Ao contrário, Cecília conhecia que força era injusta para com seu amigo que tinha talvez feito com impossíveis por ela. E a não ser o receio instintivo que se apoderara involuntariamente de sua alma, Jória chamado para pedir-lhe perdão daquelas palavras duras e cruéis. A menina ergueu os olhos tímidos e encontrou o olhar triste e suplício de Pere. Não pôde resistir, esqueceu seus receios, e um tenue sorriso fugiu-lhe pelos lábios. E pelo índio estremeceu, mas a vez de alegria e de contentamento. Veio ir aos pés de sua senhora, e que ele encontrava de novo boa como sempre tinha sido. Perdoa, Pere, senhora. O és tu que me deves perdoar porque te fiz sofrer, não é verdade? Mas bem sabes, não podia adonar meu pobre pai. Foi ele que mandou a Pere te salvasse, disse o índio. Como? Exclamou a menina. Conta-me, meu amigo. O índio fez a narração da cena da noite antecedente desde que Cecília tinha adormecido até o momento em que a casa saltara com a explosão, restando dele apenas um montão de ruínas. Contou que ele tinha preparado tudo para que Dom Antônio de Maris fugisse, salvando Cecília, mas que o fidalgo recusara, dizendo que a sua lealdade e a sua honra mandavam que morresse no seu posto. Meu nobre pai, murmurou a menina enxugando as lágrimas. Houve um instante de silêncio, depois Gualperi concluiu a sua narração e referiu como Dom Antônio de Maris o tinha batizado e lhe havia confiado a salvação de sua filha. E tu és cristão, Pere? Clamou Enina, cujos olhos brilharão com uma alegria inefável.
E sim, lhe disse.
Tu estão, dou-te o meu nome.
Obrigado, meu Deus.
Dizes a menina juntando as mãos e erguendo os olhos ao céu. Depois, envergonhada desse movimento espontâneo, escondeu o rosto. O rubor que cobriu as suas faces tingiu de longe cor de rosas linhas puras do colo acetinado. E ergueu-se e foi colher alguns frutos delicados que servirão de refeição à sua senhora. O sol tinha quebrado a sua força, era tempo de continuar a viagem e aproveitar a frescura da tarde para encher a distância que o separava do campo dos goitacazes. O índio chegou-se tremulo para a menina.
A que queres tu que Pere faça, senhora?
Não sei, respondeu Cecília indecisa. O não queres que Peri te leve a tábuas brancos. E é a vontade de meu pai. Deves comprá-la. Peri prometeu a Dom Antônio levar-te a sua irmã. O índio fez a canão aboiar sobre as águas do rio. E quando tomou a menina nos seus braços para deitá-la no barquinho, ela sentiu pela primeira vez e a vez na sua vida que o coração de Peri palpitava sobre o seu seio. A tarde estava soberba, os raios do sol no ocaso, filtrando por entre as folhas das árvores, douravam as flores alvas que cresciam pela beira do rio. As rolas começavam a soltar os seus arrulhos no fundo da floresta, e a brisa, que passava ainda tepida das exalações da terra, vinha impregnada de aromas silvestres. A canoa resvalou pela flor da água, como uma garça ligeira levada pela correnteza do rio. Peri remava sentado na proa. Cecília, deitada no fundo, meio apoiado sobre uma alcatoa catifa de folhas que Peri tinha arranjado, engolfava-se nos seus pensamentos e aspirava as emanações suaves e perfumadas das plantas e a frescura do ar e das águas. Quando seus olhos encontravam os de Peri, os longos cílios desciam ocultando um momento seu olhar doce e triste. A noite estava serena. A cama, vogando sobre as águas do rio, abria essas flores de espuma que brilham um momento à luz das estrelas e se desfazem como o sorriso da mulher. A brisa tinha escasseado e a natureza adormecida respirava a calma tepida e perfumada das noites americanas, tão cheias de enlevo e encanto. A viagem fora silenciosa, essas duas criaturas abandonadas no meio do deserto, sós em face da natureza emudeciam, como se temessem despertar o eco profundo da solidão. Cecília repassava na memória toda a sua vida inocente e tranquila, cujo fio dourado tinha se rompido de uma maneira tão cruel, mas as era sobretudo o último ano dessa existência, desde o dia do aparecimento imprevisto de Peri, que se desenhava na sua imaginação. Por que interrogava ela assim os dias que tinha vido no remanso da felicidade? Por que o seu espírito voltava ao passado e procurava ligar todos esses fatos a des que no dostas ingenuidade dos primeiros anos dera tão pouco apreço? Ela mesma não saberia explicar as emoções que sentia, sua alma inocente, ignorante tinha iluminado com uma súbita revelação. Novos horizontes se abriam aos sonhos castos de seu pensamento. Volvendo ao passado, admirava-se de sua existência, como os olhos se deslumbram com a claridade depois de um sono profundo, não se reconhecia na imagem do que fora outrora, na menina isenta e travessa. Toda a sua vida estava mudada. A desgraça tinha operado essa revolução repentina, e um outro sentimento ainda convulfuso a talvez completar a transformação misteriosa da mulher. Em torno dela tudo se ressentia dessa mudança. As cores tinham tons harmoniosos, o ar perfumes inebriantes, a luz reflexos aveludados, que seus sentidos não conheciam. Uma flor que antes era para ela apenas uma bela forma, parecia-lhe agora uma criatura que sentia e palpitava, a brietosa passacavoa como um simples bafejo das auras. Murmurava ao seu ouvido nesse momento melodias inefáveis, notas místicas que ressoavam no seu coração. Peri, julgando sua senhora adormecida, remava docemente para não perturbar o seu repouso. A fadiga começava a vencê-lo, apesar de sua coragem indomável e de sua vontade poderosa. As forças estavam exaustas. Apenas vencedor da luta terrível que travara com o veneno, tinha começado a empresa quase impossível da salvação de sua senhora. Havia 3 dias que seus olhos não se cerravam, que seu espírito não repousava a um instante. Tudo do quanto a natureza permite à inteligência e ao poder do homem. Ele tinha feito, e contudo não era a fadiga do corpo que o vencia, eram sim as emoções violentas por que passara durante esse tempo. O que ele tinha sentido quando plainava sobre o abismo e que a vida de sua senhora dependia de um passo falso e de uma oscilação da haste frágil que lhe servia de ponte pensil, ninguém compreenderia. O que sofreu quando Cecília, no seu desespero pela morte de seu pai, acusava por tê-la salvado e lhe dava ordem de levá-la ao lugar onde repousavam as cinzas do velho fidalgo. É impossível de descrever. Foram horas de martírio, de sofrimento horrível, em que sua alma sucumbiria, se não achasse na sua vontade inflexível e na sua dedicação sublime um conforto para a dor e um estímulo para triunfar de todos os obstáculos. Eram essas emoções que o venciam? E ainda depois de vencidas, ele conheceu que seus músculos de aço, escravos submissos que obedeciam ao seu menor desejo, se distendiam como a corda do arco depois do combate. lembrou-se que sua senhora precisava dele e que devia aproveitar esses momentos em que ela repousava para pedir Zono novo vigor e novas forças. Ganhou o meio do rio e, escolhendo um lugar onde não chegava nem um galho das árvores que cresciam nas ribanceiras, amarrou a canoa nos nenufares que boiavam o átona d'água. Tudo estava quieto, a terra ficava a uma distancia de muitas braças, portanto podia sua senhora dormir sem perigo sobre esse chão prateado, debaixo da bobada azul do céu. As ondinhas a embalariam no seu berço. As estrelas vigiariam o seu sono. Livre de inquietação, Perry encostou a cabeça na borda da canoa. Um momento depois, suas pálpebras entorpecidas cerraram-se a pouco e pouco. Seu último olho a se olhar vago e incerto que adeja na pupila já é meio adormecida. Viu desenhar-se na sombra uma forma alva e graciosa que se reclinava docemente para ele. Não era um sonho essa linda visão. Cecília acendendo a canoa imóvel despertou das suas recordações e, debodo-se um pouco, viu que seu amigo dormia. E acusou-se por não ter há mais tempo exigido dele esse instante de repouso. O primeiro sentimento que se apoderou da menina, vendo-se só, foi o terror solene e respeitoso que infunde a solidão no meio do deserto, nas horas mortas da noite. O silêncio parece falar, as sombras se povoam de seres invisíveis, os objetos, na sua imobilidade, como que oscilam pelo espaço. E ao mesmo tempo nada com o seu vácuo profundo, imenso, infinito, e os chãos com a sua confusão, as suas trevas, as suas formas incriadas. A alma sente que falta-lhe a vida ou a luz em torno. Cecília recebeu essa impressão com um temor religioso, mas não se deixou dominar pelo a desgraça habitual ao perigo, e a confiança que tinha no seu companheiro era tanta, que mesmo dormindo parecia-lhe que perivelava sobre ela. Contemplando essa cabeça adormecida, a menina admirou-se da beleza inculta dos traços, da correção das linhas do perfil altivo, da expressão de força e inteligência que animava aquele busto selvagem moldado pela natureza. Como era que até então ela não tinha percebido naquele aspecto senão um rosto amigo? Como seus olhos tinham passado sem ver sobre essas festanhalhadas com tanta energia? Era que a revelação física que acabava de iluminar o seu olhar não era senão o resultado dessa outra revelação moral que esclarecera o seu espírito? Dantes via com os olhos do corpo, agora via com os olhos da alma. Perry, que durante um ano não forra para Esna um amigo dedicado, aparecia-lhe de repente como um herói. No seio de sua família estimável, no meio dessa solidão admirável. Como os quadros dos grandes pintores que precisam de luz, de um fundo brilhante e de uma moldura simples para mostrarem a perfeição de seu colorido e a pureza de suas linhas, o selvagem precisava do deserto para revelar-se em todo o esplendor de sua beleza primitiva. No meio de homens civilizados, um inho ignorante, nascido de uma raça barbara, a quem a civilização repelia e marcava o lugar de captivo, embora para Cecília e Dom Antônio fosse um amigo, era apenas um amigo escravo. Há, porém, todas as distinções desapareciam. O filho das matas, voltando ao seio de sua mãe, recobrava a liberdade, era o rei do deserto, o senhor das florestas, dominando pelo direito da força e da coragem. As altas montanhas, as nuvens, as catadupas, os grandes rios, as árvores seculares, serviam de trono, de manto a esse monarca da selva cercado de toda a majestade e de todo o esplendor da natureza. Que fusão de reconciliação e admiração não havia no olhar de Cecília? Era nesse momento que ela compreendia toda a abnegação do culto simpetoso que o rio índio lhe votava. As horas correrão silenciosamente nessa muda contemplação, a aragem fresca que anuncia o desventar do dia bafejou o rosto da menina, e pouco depois o primeiro albor da manhã desmaiou o negrume do horizonte. Sobre o relevo que formava o perfil escuro da floresta, nas sombras da noite, luziu límpida e brilhante a estrela d'alva, as águas do rio arfarão docemente, e os leques das palmeiras se agitarão rumorejando. A menina lembrou-se do seu despertar tão plácido de outrora, de suas manhãs tão descuidosas, de sua prece alegre e risonha em que agradecia a Deus a ventura que vertia sobre ela e sua família. Uma lágrima pendeu nos cílios dourados e caiu sobre a face de Perry, abrindo os olhos e vendo ainda a mesma doce visão que o adormecera, o índio julgou que o sonho continuava. Cecília sorriu-lhe e passou a mãozinha pelas pálpebras ainda meio cerradas de seu amigo. Dorme, disse ela, dorme, Cecivela. A música dessas palavras despertou completamente o selvagem.
Não,
balbuciou ele envergonhado de ter cedido à fadiga.
Peri sente-se forte.
Mas tu deves ter necessidade de repouso. Há tão pouco tempo que adormeceste. O dia vai raiar, Peri deve velar sobre sua senhora.
E porque tua senhora não velará também sobre ti?
Queres tomar por ti? E não me deixas nem mesmo a gratidão. O índio lançou um olhar cheio de admiração à menina.
A Perena não entende o que tu dizes.
A rolinha, quando atravessa o campo e sente-se fatigada, descansa sobre a asa de seu companheiro, que é mais o forte. É ele que guarda o seu ninho enquanto ela dorme, que vai buscar o alimento, que a defende e que a protege.
Tu és como a rolinha, senhora.
Cecília Corro, da comparação ingênua de seu amigo.
Eu? Perguntou ela confusa e tremula de emoção.
É teu escravo, respondeu o índio naturalmente. A menina ababanou a cabeça com uma inflexão graciosa.
A rolinha não tem escravo.
Os olhos de Peri brilharão, uma exclamação partiu de seus lábios.
E teu?
Cecília, com o seio palpitante, as faces vermelhas e úmidos, levou a mãozinha aos lábios de Peri. E reteve a palavra que ela mesma, na sua inocente tifaceirice, tinha provocado.
O tés, meu mão, disse ela com um sorriso divino.
Peri olhou o céu para fazê-lo confidente de sua felicidade. A claridade da alvorada estendia-se sobre a floresta e os campos como um véu finíssimo. A estrela da manhã cintilava em todo o seu fulgor.
Cecília ajoelhou-se.
Rainha!
O índio contemplava com uma expressão de ventura inefável.
A tu és cristão, Peri, disse ela lançando-lhe um olhar suplicante.
Seu amigo compreendeu-a e, ajoelhando, juntou as mãos como ela.
Ou tu repetirás todas as minhas palavras e faze por não esquecê-las?
Sim.
Ou elas vêm de teus lábios, a senhora.
No, senhora, não.
Daí a pouco os murmúrios das águas confundiam-se com os acentos maviovosos da voz de Cecília que recitava o hino cristão repassado de tanta unção e poesia. A palavra de Peri retia como um eixo a frase sagrada.
Terminada a prece cristã.
Talvez a primeira que tinham ouvido aquelas árvores seculares, a viagem continuou. Logo que o sol chegou ao zenite, Peri procurou como na véspera um abrigo para passar as horas de calma. A cama pujou num pequeno seio do rio, Cecília saltou em terra e seu companheiro escolheu uma sombra onde ela repousasse.
Peri aqui, e Peri já volta.
Onde vais? Perguntou a menina inquieta.
E frutos para ti.
Não tenho fome. O tu os guardarás.
Bem, eu te acompanho.
Não, Peri não consente.
E por quê?
Não me queres junto de ti.
Olha tuas roupas. Olha teus pés.
Senhora, os espinhos do cardo te ofenderiam. Com efeito, Cecília estava vestida com um ligeiro roupão de cambraia. E seu pezinho que descansava sobre a relva, caçava um borzeguim de seda.
Então me deixa só, disse a minha menina entristecendo.
O índio ficou um momento indeciso, mas de repente sua fisionomia expandiu-se. Cortou a haste de um íris que se balançava ao sopro da aragem e apresentou a flor à menina.
O escuta, disse ele.
Os velhos da tribo ouvirão de seus pais que a alma do homem, quando sai do corpo, se esconde numa flor e fica ali até que a ave do céu vem buscá-la e leva-la bem longe. É por isso que tu vês o guanumbe saltando de flor em flor, beijando uma, beijando outro, e depois batendo as asas e fugindo. Habituada à linguagem boitica do selvagem, esperava a última palavra que devia fazê-la compreender o seu pensamento.
O índio contínuo.
Peperê não leva a sua alma no corpo, deixa nesta flor.
Tu não só.
A domina sorriu e tomando a flor escondeu-a no seio.
Ela me acompanhará.
Meu irmão, e volta logo.
A Peri não se afastará, se tu chamares, ele ouvirá.
Me responderá sim.
Para que eu te sinta perto de mim.
O rinho, antes de te partir, circulou alguma distância no lugar onde achava-se Cecília de uma corda de pequenas fogueiras feitas de louro, de canela, uratai e outras árvores aromáticas. Desta maneira tornava aquele retiro impenetrável, o rio de um lado, e do outro as chamas que afugentariam os animais daninhos, e sobretudo os répteis. O fumo odorífero que se capava das fogueiras afastaria até mesmo os insectos.
Peri não sofreria que uma vespa e uma mosca sequer ofendesse a quiacutes de sua senhora e sugasse uma gota desse sangue precioso, por isso tomara todas essas precauções.
Cecília devia, pois, ficar tranquila como se estivesse em um palacio. E de fato era um palacio de rainha do deserto se sombrio cheio de frescura, a que a relva servia de alcatifa, as folhas de dossel, as grinaldas em flores de cortinas, os sabiás de Oxestra, as águas de espelho, e os raios do sol de arabescos dourados. A menina viu de longe o desvelo com que seu amigo tratava de sua segurança e acompanhou com o olhar até o momento em que ele desapareceu no mais espesso da mata. Foi então que ela sentiu a solidez-se em torno e envolvê-la. Insensivelmente levou a mão ao seio e tirou a flor que Peri lhe tinha dado. Apesar de sua fé cristã, não pôde vencer essa inocente superstição do coração. Pareceu-lhe, olhando o íris, que já não estava só e que a alma de Peri a acompanhava. Qual é o seio de 16 anos que não abriga uma dessas ilusões encantadoras, nascidas com o fogo dos primeiros raios do amor? Qual é a menina que não consulta o oráculo de um Malmaker e não vê numa borboleta a sibila fatídica que lhe anuncia a perda da mais bela esperança? Como a humanidade na infância, o coração nos primeiros anos tem também a rem a sua mitologia, mitologia mais graciosa e mais poética do que mil as criações da Grécia, o amor ao seu Olimpo povoado de deusas, uma deusa de uma beleza celeste e imortal. Cecília amava. A gentil e inocente menina procurava iludir-se a si mesma, atribuindo o sentimento que enchia sua alma a uma afeição fraternal e ocultando, sob doce nome de irmão, um outro mais doce que te dava nos exalazébios, mas que seus lábios não vão pronunciar. Mesmo só, de vez em quando um pensamento que passava no seu espírito incendia-lhe as faces de rubor, fazia palpitar-lhe o seio e pipender molemente a cabeça, como arraste da planta delicada quando o calor do sol fecunda a florescência. Em que pensava ela, com os olhos fitos no íris, que o seu hábito bafejava, como as palpebras meio cerradas e o corpo reclinado sobre os joelhos? Pensava no passado que não voltaria, no presente que devia escoar-se rapidamente e no futuro que lhe aparecia vago, incerto e confuso. Pensava que tu de todos o seu mundo lhe restava um irmão de sangue, cujo destino ignorava, e um irmão do alma, em que tinha concentrado todas as afeições que perdera. Um sentimento de tristeza profunda anuviava a semblante, lembrando-se de seu pai, de sua mãe, de Isabel, de Álvaro, de todos que amava e que formavam o universo para ela. Então o que a consolava era a esperança de que os dois únicos corações que lhe restavam não a abandonariam nunca. Isto a fazia feliz, não desejava mais nada. Não pedia a Deus mais ventura do que a que sentiria vivem junto de seus amigos e enchendo Turo com as recordações do passado. A sombra das árvores já esbeijava as águas do rio, e Peri ainda não tinha voltado. Cecília assustou-se, temendo que não lhe tivesse sucedido alguma coisa, chamou por ele. O índio respondeu de longe, e pouco depois entre as árvores. O seu tempo não tinha sido inutilmente empregado, a julgar pelos objetos que trazia. Amutardate. E disse-lhe Cecília erguendo-se e indo ao seu encontro. O tu estava sossegado. Peri aproveitou para não te deixar amanhã. Amanhã só. Sim, porque depois chegaremos. O onde? Perguntou a menina com vivacidade. O aos campos dos Goitacazes, cabana de Peri, onde tu mandará a todos os guerreiros da tribo. Depois como iremos ao Rio de Janeiro? O não te inquietes. Os Goitacazes têm igaras grandes como aquela árvore que toca as nuvens. Quando eles atiram o remo, elas vão sobre as águas como a adoádia de asas brancas. Antes que a lua que vai nascer tenha desaparecido, Peri te deixará com a irmã de teu pai. Deixará, exclamou a menina, empalidecendo. Tu queres me abandonar. Tu Peri é um selvagem, disse o índio tristemente, não pode viver na taba dos brancos. Perguntou a menina com ansiedade. Não és tu cristão como dissesse? O sim, porque eu era preciso ser cristão para te salvar. Mas Peri morrerá selvagem como Araré. Oh, não, disse a menina, eu te ensinei a conhecer Deus, Nossa Senhora, as suas ruas virgens e os seus anjinhos. Tu viverás comigo e não me deixarás nunca. Senhora, a flor que Peri te deu já murchou porque saiu de sua planta, e a flor estava no teu seio. Peri na taba dos brancos, ainda mesmo junto de ti, será como esta flor. Tu terás vergonha de olhar para ele. Exclamou a menina ofendida. Matos boa, mas as odas que tenham a tua cor não têm o teu coração. O selvagem seria um escravo dos escravos, e quem nasceu primeiro pode ser teu escravo, mas é senhor dos campos e manda aos mais fortes. Cecília, admirando o reflexo de nobre orgulho que brilhava na fronte do índio, sentiu não podia combater a sua resolução ditada por um sentimento elevado. Reconheceu que havia no fundo de suas palavras uma grande verdade, que o seu instinto adivinhava, ela tinha prova na revolução que se operara no seu espírito, vendo Peri no meio do deserto, livre, grande, majestoso com um rei. Qual não seria, pois, a consequência dessa rota transição, muito mais brusca, numa cidade no meio da civilização? O que seria um selvagem, senão um captivo, tratado por todos com desprezo? No íntimo de sua alma quasi que aprovava a resolução de Peri, mas não podia afazer-se à ideia de perder seu amigo, seu companheiro, a única afeição que talvez ainda lhe restava no mundo. Durante esse tempo, o índio preparava a simples refeição que lhes oferecia a natureza. Deitou sobre uma folha larga os frutos que tinha colhido. Eram os aracacás, os jambos corados, os ingás de polpa macia, os cocos de várias espécies. Outra folha continha favos de uma pequena abelha, que fabricara a sua colmeia no tronco macabuiba, de sorte que o meiro e claro tinha perfumes deliciosos. Dir-se-ia mel de flores. O índio tornou concava uma palma larga e chova com o suco do ananás, cuja fragrância é como a essência do sabor. Era o vinho que devia servir ao banquete frugal. Numa segunda palma também concava, apanhou a água cristalina da corrente que murmurava a alguns passos. Devia servir para Cecília lavar as mãos depois da refeição. Quando acabou esses preparativos que ele fazia com uma satisfação inexprimível, Peri sentou-se junto da menina e começou a trabalhar num arco de que precisava. O arco era sua arma favorita e sem ele, embora possuísse a clavinha e as munições que, por precaução de deitar na canoa para servirem a Dom Antônio de Maris, não tinha tranquilidade de espírito e confiança plena na sua agilidade. Reparando, porém, que sua senhora não tocava nos alimentos, ergueu a cabeça e viu o rosto da menina banhado de lágrimas, que caíam em perolas sobre os frutos e os rociavam como gotas de orvalho. Não era preciso adivinhar para conhecer a causa dessas lágrimas. Não chores, senhora, disse o índio aflito. Peri te falou o que sentia, manda, e Peri fará a tua vontade. Cecília olhou com uma expressão de melancolia que partia a alma. E queres que Peri fique contigo? Ele ficará, todos serão seus inimigos, todos o tratarão mal, desejará defender-te e não poderá, quererá servir-te e não o deixarão, mas Peri ficará. Na, respondeu Cecília, não exijo de ti esse último sacrifício. Deves viver onde nasceste, Peri. Mas tu vais ainda chorar. O vê, disse a menina enxugando as lágrimas, estou contente. Agora toma fruta. O sim, jantaremos juntos, como jantavas outrora no meio das matas com tua irmã. Da Peri nunca teve irmã. Umas tens agora, respondeu ela sorrindo. E como uma filha das florestas, uma verdadeira americana, a gentil menina fez a sua refeição partilhando-a com seu companheiro e acompanhando dos gestos inocentes e faceiros que só ela sabia ter. Peri admirava-se da mudança brusca que se tinha operado em sua senhora e no fundo do seu coração sentia um aperto, pensando que ela se consolara bem depressa com a lembrança de separação. Mas ele não era egoísta, e preferia a alegria de sua senhora a seu prazer, porque vivia antes da vida dela do que da sua própria. Depois da refeição, Peri voltou ao seu trabalho. Cecília, que desde o primeiro dia sentia abatida e languida, tinha recobrado um pouco de sua vivacidade e gentileza dos bons dias. O rosto mimoso conservava ainda a sombra melancólica que lhe deixarão impressas as cenas tristes de que fora testemunha e, sobretudo, a última desgraça que a tinha privado de seu pai e de sua mãe. Mas essa mágoa tomava nas suas feições uma expressão angélica e tal mansuetude e suavidade que dava novo encanto à sua beleza ideal. Deixando seu companheiro distraído com a sua obra, chegou à beira do rio e sentou-se junto de uma moita de uvaias, a qual estava amarrada a cana. Peri viu afastar-se, e sempre seguindo-a com os olhos. Continuou a preparar a vergonteia que devia servir-lhe de arco, e as canas selvagens, as quais o seu braço ia dar o voo da ave altaneira. A menina, com a face apoiada na mão e os olhos postos na correnteza do rio, cimava, às vezes as palpebras cerravam-se, os lábios se agitavam imperceptivelmente, nesses momentos parecia que conversava com algum espírito invisível. Outras vezes, um doce sorriso despontava nos seus lábios e desfazia-se logo, como se o pensamento era pousar ali ou voltasse a esconder-se no fundo do coração, donde se tinha escapado. Por fim, ergueu a fronte com o meneio de rainha, que às vezes tomava a sua cabecinha loura, a qual só faltava o diadema, a fisionomia mostrou uma expressão de energia, que lembrava o caráter de Dom Antônio de Maris. Tinha tomado uma resolução, uma resolução firme, inabalável, que é cumprir com a mesma força de vontade e coragem que herdara de seu pai, e dormia no fundo de sua alma, para só revelar-se nas ocasiões extremas. Levantou os olhos ao céu, e pediu a Deus um perdão para uma falta, e ao mesmo tempo uma esperança para uma boa ação se amplificar. Sua oração foi breve, mas ardente e cheia de fervor. Enquanto isso se passava, Perry, vendo que as sombras da terra já ansideavam-se brilhando o leito do Paraíba, conheceu que era tempo de partir, e preparou-se para continuar a viagem. No momento em que levantava-se, Cecília correu para ele, e colocou-se em face de modo a lhe ocultar a vista do rio. O tu sabes, disse ela sorrindo, tenho uma coisa a pedir-te. Esta só palavra bastava para que Perry não visse mais nada senão os olhos e os lábios de sua senhora, que iam dizer-lhe o que ela desejava. Eu quero que apanhes muito algodão para mim e me tragas uma pele bonita, sim.
Para quê?
Perguntou o índio admirado. Eu do algodão fiarei um vestido, da pele tu cobrirás os meus pés. Perry, cada vez mais admirado, ouvia sua senhora sem compreendê-la. O assim disse a menina sorrindo, tu me deixarás acompanhar-te. Os espinhos não me farão mal. O espanto do índio tinha o tornado imóvel, mas de repente soltou um grito, e quis precipitar-se para o rio. A mãozinha de Cecília, apoiando-se no seu peito, reviu.
Espera!
Olha, respondeu o índio inquieto apontando o rio. A cama desprendida do tronco a que estava amarrada resvalava à discrição das águas, e, girando sobre si, desaparecia levada pela correnteza. Cecília, depois de olhar-se, voltou sorrindo.
Eu fui eu que soltei.
Porque não precisamos mais dela. Fitantão no seu amigo os lindos azuis, disse com o tom grave e que revela um pensamento pro profundamente refletido e uma resolução inabalável. O Perei não pode viver junto de sua irmã na cidade dos brancos, sua irmã fica com ele no deserto, no meio das florestas. Era essa a ideia que ela pouco acariciava no seu espírito e para a qual tinha envoeado a graça divina. Não foi sem algum esforço que ela conseguiu dominar os primeiros temores que a assaltarão, quando encarou em face essa existência longe da sociedade, na solidão, no isolamento. Mas qual era o laço que a prendia ao mundo civilizado? Não era ela quase uma filha desses campos, criada com o seu ar puro e livre, com as suas águas cristalinas? A cidade lhe aparecia apenas como uma recordação da primeira infância, como um sonho do berço. Deixar o Rio de Janeiro aos 5 anos, e nunca mais ali voltara. O campo, esse tinha para ela outras recordações ainda vivas e palpitantes. A flor da sua mocidade tinha sido bafejada por essas auras. O bubotão desatara aos raios desse sol esplendido. Toda a sua vida, todos os seus belhos, todos os seus prazeres infantis viviam ali. Falavam naqueles echos da solidão, naqueles murmúrios confusos, naquele silêncio mesmo. Ela pertencia, pois, mais ao deserto do que à cidade. Era mais um zimbravigem brasileira do que uma menina corretesa. Seus abigutos prendiam-se mais e mais às pompas singelas da natureza do que às festas e às galas da arte e da civilização.
Deixe ficar!
A única felicidade que ainda podia gozar neste mundo, depois da perda de sua família, era viver com os doutes que a amavam. Essa felicidade não era possível. Devia escolher entre um deles. Aí o seu coração foi impelido pela força invencível e o arrastava. Mas depois, envergonhando-se de ter cedido tão depressa, procurou desculpar-se a si mesma. Disse então que entre seus dous era justo que acompanhasse, antes aquele que só vivia para ela, que não tinha um pensamento, um cuidado, um desejo que não fosse inspirado por ela. Dona Diogo era um fidalgo, herdeiro do nome de seu pai. Tinha um futuro de diante de si, tinha uma missão a cumprir no mundo. Ele escolheria uma companheira para sua visalha existência. Perei tinha abandonado do tudo por real passado, seu presente, seu futuro, sua ambição, sua vida, sua religião mesmo, tudo era ela, e unicamente ela, não havia pois que hesitar. Depois Cecília tinha ainda um pensamento que lhe sorria. Queria abrir ao seu amigo em que ela entrevia na sua festa estã. Queria dar-lhe um lugar perto dela na mansão dos justos, aos pés do trono celeste do Criador. É impossível descrever o que se passou no espírito do selvagem ouvindo as palavras de Cecília. Sua inteligência inculta, mas brilhante, capaz de elevar-se aos mais altos pensamentos, não podia compreender aquela e duvidou do que escutava. Cecília fica no deserto?
Balbuciou ele.
respondeu a menina tomando-lhe as mãos. Cecília fica contigo e não te deixará. Tu és rei destas florestas, destes campos, destas montanhas, tu é te acompanhará. Viveremos juntos como ontem, como hoje ou amanhã. Tu cuidas. Eu também sou filha desta terra, bem me criei nessa natureza.
Ambel, pais.
Uma senhora. Tu não vês que tuas mãos foram feitas para as flores e não para os espinhos, teus pés para brincar e não para andar, teu corpo para a sombra e não para o sol e a chuva.
Oh,
eu sou forte, exclamou a menina erguendo cabeça com altivez. Junto de ti não tenho medo. Quando eu estiver cansada, tu me levarás nos teus braços. A rolha não se apoia sobre a asa de seu companheiro. Era preciso ver a gentileza e a garridice com que ela dizia todas essas frases graciosas que borbulhavam dos seus lábios. A irradiação do seu olhar, a animação do seu rosto e a travessura de seu gesto fascinavam. Perificou Hirtático diante da perspectiva dessa felicidade imensa, com a qual nunca sonhara, mas jurou de novo em sua alma que cumpria a promessa feita a Dom Antônio. A tarde descaía, e era preciso tratar de prover aos meios de passar a noite em terra, o que seria muito mais perigoso, não para ele a quem bastava o galho de uma árvore, mas para Cecília. Seguindo pela margem para escolher o lugar mais favorável, e Pere soltou uma palavra de surpresa vendo a cana que se tinha embaraçado numa dessas ilhas flutuantes feitas pelas parasítatas do rio que boiam sobre as águas. Era o melhor leito que podia a menina no meio do deserto. Puxou a cana, alcatifou o fundo com as folhas macias das palmeiras. Tomando Cecília nos braços, deitou-a no seu berço. A menina não consentiu que Pere remasse, e a cana deslizou docemente pelo leito do rio, apenas impelida pela correnteza. Cecília brincava, debruçava-se sobre as águas para colher uma flor de passagem, para perseguir um peixe que beijava a face lisa das ondas, para ter o prazer de molhar as mãos nessa água cristalina, para rever a sua imagem nesse espelho vacilante. Quando tinha brincado bastante, voltava-se para seu amigo e falava-lhe com o gazeio argentino, mimoso chilear dos lábios travessos de uma linda menina, onde as coisas mais ligeiras e mais frivolas revestem encantos e graça suprema. Pere estava distraído, seu olhar fitava-se no horizonte com uma atenção extraordinária. A inquietação que se desenhava no seu semblante era indício de algum perigo, embora ainda remoto. Sobre a linha azulada da Cordilheira dos Orgãos, que se destacava num fundo de purpura e rosicla, amontoavam-se grossas nuvens escuras e pesadas, que feridas pelos raios do ocaso, lançavam reflexos acobreados. Daí a pouco a serrania desapareceu em volta nesse manto cor de bronze, que se elevava como as columas e abobadas de estalactis que se encontram nas grutas das nossas montanhas. O azul puro e risonho que cobria o resto do firmamento contrastava com a cinta escura, que ia enegrecendo gradualmente à medida que a noite caía.
Por tu queres ir para a terra, senhor?
Estou tão bem aqui. Não foste tu que me trouxeste. Mas sim o quê? O nada. Podes dormir sem receio. Ele tinha se lembrado que, em outros perigos, o melhor era preferir o mais remoto. Aquele que ainda estava longe, talvez não viesse. Por isso resolveu não dizer nada a Cecília, e conservar-se atento e vigilante para salvá-la, se o que ele temia se realizasse. Pere havia lutado com o tigre, os homens, com uma tribo de selvagens, com o veneno, e tinha vencido. Era chegada a ocasião de lutar com os elementos, com a mesma confiança calma e impassível. Esperou pronto a aceitar o combate.
Adeceu!
O horizonte, sempre negro e fechado, se iluminava às vezes com um lampejo fosforescente. Um tremor surdo parecia correr pelas entranhas da terra e fazia ondular a superfície das águas, como o seio de uma vela enfunada pelo vento. Entretanto, ao redor tudo estava quieto, as estrelas recamavam o azul do céu, a viração aninhava-se nas folhas das árvores, os murmúrios doces da solidão cantavam o hino da noite. Cecília adormeceu o berço, murmurando uma prece. Era alta noite, sombras espessas cobriam as margens do Paraíba. De repente um ruído surdo e abafado, como de um tremor subterrâneo, propagando-se por aquela solidão, quebrou o silêncio profundo do ermo. Pere estremeceu. Ergueu a cabeça e estendeu os olhos pela larga esteira do rio, que enroscando-se como uma serpente mente moscuomas prateadas, e perder-se no fundo negro da floresta. O espelho das águas, liso e polido como um cristal, refletia a claridade das estrelas, que já desmaiavam com a aproximação do dia, Tudo estava imóvel e quedo. O índio curvou-se sobre a borda da canoa e de novo aplicou com o ouvido. Pela superfície do rio rolava um som estrepitoso, semelhante ao quebrar-se da catadupa pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
cheira ressoava com a harmonia doce e subtil das folhas da cana quando estremecem ao sopro tenue da aragem. Peri lançou um olhar de desespero para as margens que se destacavam a alguma distância sobre a corrente plácida do rio. Quebrou o laço que prendia a canoa e empelhou-a para a terra com toda a força do remo, que fendeu a água rapidamente. À beira do rio elevava-se uma bela papalmeira, cujo alto tronco era coroado pela grande cupola verde, formada com os leques de suas folhas lindas e graciosas. Os cipós, parasitas, engrasando-se pelos ramos das árvores vizinhas, desciam até o chão, formando grinaldas e cortinas de folhagem, que se prendiam às hastes da palmeira. Tocando a margem, Peri saltou em terra, tomou Cecília meio adormecida nos seus braços, e ia entranhar-se pela mata virgem que se elevava diante dele. Nesse momento, o rio arquejou como um gigante estorcendo-se em convulsões, e deitou-se de novo no seu leito, soltando um gemido profundo e cavernoso. Ao longe o cristal da corrente achamalotou-se, as águas frisaram-se, e um lençol de espuma estendeu-se sobre essa face lisa e polida, semelhante a uma vaga do mar desenrolando-se pela areia da praia. Logo todo o leito do rio cobriu-se com esse delgado sendal que se desdobrava com uma velocidade espantosa, rumorejando como um manto de seda. Então no fundo da floresta troou um estampido horrível, que veio reboando pelo espaço, dizer-se ao trovão correndo nas quebradas da serrania. Era tarde. Não havia tempo para fugir, a água tinha soltado o seu primeiro bramido, e erguendo o colo, precipitava-se furiosa, invencível, devorando o espaço como algum monstro do deserto. Peri tomou a resolução pronta que exigia a imensia do perigo. Em vez de ganhar a mátita, suspendeu-se a um dos cipós e galgando o cimo da palmeira, aí abrigou-se com Celia. A menina, despertada violentamente e procurando conhecer o que se passava, interrogou seu amigo. Respondeu ele, apontando para o horizonte. Com efeito, uma montanha branca, fosforescente, assomou entre as acareias gigantes formadas pela aresta e atirou-se sobre o leito do rio, mugindo como o oceano quando assolta os rochedos com as suas vagas. A torrente passou rápida, veloz, vencendo na carreira o tapir das selvas ou a ema do deserto. Seu dorso enorme se estorcia e enrolava pelos troncos diluvianos das grandes árvores, que estremeciam com o embate hercúleo. Depois, outra montanha e outra, se elevarão no fundo da floresta, arremessando-se no turbilhão, lutarão corpo a corpo, esmagando com o peso tudo que se opunha à sua passagem. Dir-se-ei algum monstro enorme, dessas jiboias tremendas que vivem nas profundezas da água, mordendo a raiz de uma rocha, fazia girar a cauda imensa, apertando nas suas mil voltas a mata que se estendia pelas margens. Ou que o Paraíba, levantando-se qual novo briário no meio do deserto, extinguiu sem braços titânicos, e apertar ao peito, estrangulando-a em uma convulsão horrível, toda essa floresta celular nascerra com o mundo. As árvores estalavam, arrancadas do seio da terra ou partidas pelo tronco, prostravam-se vencidas sobre o gigante, que carregando-as ao ombro precipitatrar o oceano. O estrondo dessas montanhas da água que se quebravam, o estampido da torrente, os trozos do embate desses rochedos movediços, o que se pulverizavam em enchem espaço de neblina espessa, formavam um concerto horrível, digno do drama majestoso que se representava no grande cenário. As trevas envolviam o quadro e apenas deixavam ver os reflexos prateados da espuma e a muralha negra que cingia esse vasto recinto, onde um dos elementos reinava como soberano. Cecília, apoiada ao ombro de seu amigo, assistia horrorizada a esse espetáculo pavoroso. Peri sentia o seu corpinho entecer, mas os lábios da mina numa cremecha, um só grito de susto. Em face desses transes solenes, desses grandes cataclismas nas da natureza, a alma humana sente-se tão pequena, anihila-se tanto, que se esquece da existência. O receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, pela emoção que emudece e paralisa. O sol, dissipando as trevas da noite, assumou no oriente, seu aspecto majestoso iluminou o deserto, as ondas de sua luz brilhante derramarão-se em cascatas sobre um lago imenso sem horizontes. Tudo era água e céu. A inundação tinha coberto as margens do rio até onde a vista podia alcançar, as grandes massas d'água,
que o temporal durante uma noite inteira verteria-se as cabeceiras dos confluentes do Paraíba, descerão das serrâneas e, torrente em torrente, haviam formado essa torremba gigantesca que se abatera sobre a várzea. A tempestade continuava ainda ao longo de toda a cordilheira, que aparecia coberta por um nevoeiro escuro, mas o céu, e o límpido, sorria mirando-se no espelho das águas. A inundação crescia sempre, o leito do rio elevava-se gradualmente, as árvores pequenas desapareciam, e a folhagem dos soberbos jacarandás rebrenadava já como grandes moitas de arbustos. A cupola palmeira, em que se achavam Pere e Cecilia, parecia uma ilha de verdura banhando-se nas águas da corrente, as palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu para ambos uma só morte, pois uma só era a sua vida. Cecília esperava o seu último momento com a sublime resignação evangélica, que só dá a religião de Cristo, morria-se. Pere tinha confundido as suas almas na derradeira prece que expirara dos seus lábios. — Ah, podemos morrer, meu amigo? — disse ela com uma expressão sublime. Pere estremeceu, ainda nessa hora supro espírito e revoltava-se contra aquela ideia, e não podia conceber que a vida de sua senhora tivesse perecer como a de um simples mortal. — Não, ele, não podes morrer. A menina sorriu docemente. — Olha, disse ela com a sua voz maviosa, gassobe, que não importa. Pere vencerá a água, como venceu a todos os teus inimigos. Ou se fosse um inimigo, tu o vencerias, Pere. Mas seu poder infinito. Tu não sabes, disse o Indi como um inspirado pelo seu amor ardente. O Senhor nos manda às vezes a aqueles a quem ama um bom pensamento. E o índio ergueu os olhos com uma expressão inefável de reconhecimento. Falou com um tom solene. Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas cairão e começarão a cobrir toda a terra. Os homens subirão ao alto dos montes, um só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes, sabia mais que todos. O senhor falava-lhe de noite, e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Quando todos subirão aos montes, ele disse, ou ficai com o meu fazer como eu, e deixai que venha a água. Os outros não o escutarão, e forão para o alto, e deixarão ele só na várzea com sua companheira, que não abandonou. Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao óleo palmeira. Aí esperou que a água viesse e passasse. A palmeira dava frutos que os alimentavam. A água veio, subiu e cresceu. O sol mergulhou e surgiu uma, duas e três vezes. A terra desapareceu, a árvore desapareceu, a montanha desapareceu. A água tocou o fé e o senhor mandou então que parasse. O sol olhando só viu o céu e a água, entre a água e o céu a palmeira boiava levando Tamandaré e sua companheira. A corrente cavou a terra, cavando a terra, acou a palmeira, arrando a palmeira, subiu com ela, subiu acima do vale, acima da árvore, acima da montanha. Todos morrerão. A água tocou o céu trições com três noites, desbaixou, até que descobriu a terra. Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da várzea. E ouviu a avezinha do céu, o guanumbe, que batia as asas. Desceu com a sua companheira e povoou a terra. Pere tinha falado com o tom inspirado que dão as crenças profundas, com o entusiasmo das almas ricas de poesia e sentimento. Cecília ouvia sorrindo e bebia uma a uma as suas palavras como se fossem as partículas do ar que respirava. Parecia-lhe que a alma de seu amigo, essa alma nobre e bela, se desprendia do seu corpo em cada uma das frases solenes, e vinha embeber-se no seu coração, que se abria para recebê-la. A água subindo molhou as pontas das largas folhas da palmeira, e uma gota, resvalando pelo leque, foi embeber-se na alva cambraia das roupas de Cecília. A menina, por um movimento instintivo de terror, conchegou-se ao seu amigo, e nesse momento supremo, em que a inundação abria fauce enorme para tragá-los, murmurou docemente. Então passou-se sobre esse vasto deserto da água, se é uma certa, espectáculo grandioso, uma sublime loucura. Pereira alucinado suspendeu dos sucipós, que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas d'água, e com esforço desesperado, cingindo o tronco da papalmeira nos seus braços hirtos, abalou até às raízes. Três vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinarão a haste robusta, e três vezes o seu corpo vergou, cedendo à retracção violenta da árvore, que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. luta tervel, espantosa louca, esvairada, luta e da contra a materia, luta do homem contra a terra, luta da força contra a imobilidade. Houve um momento de repouso em que o homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore. O impeto foi terrível, e pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambor e homem embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou. As raízes desprenderam-se da terra jaminada profundamente pela torrente. A cupola da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalorou a perflor da água como um ninho de garças ou alguma linha flutuante, formada pelas vegetações aquáticas. Pere estava de novo sentado junto de sua senhora quase inanimada e, tomando-a nos braços, disse-lhe com um acento de ventura suprema. — O tu verás. Cecília abriu os olhos e, vendo seu amigo junto dela, ouvindo ainda suas palavras, sentiu em levo que deve ser o gozo da vida eterna. — Ozin! Murmurou ela, viveremos. Lá no céu de Deus sei, junto daqueles que amamos. O anjo espanejava-se para remontar a um berço. Sobre aquele azul que tu vês, continuou ela, Deus mora no seu trono, rodeado dos que o adoram. Nós iremos lá a pé. Tu viverás com tua irmã sempre. Ela embebeu os olhos nos olhos do seu amigo e languida reclinou a loura fronte. O hálito ardente de Pere bafejou-lhe a face. Fez-se no semblante da virgem um ninho de castos rudos e lilindos sorrisos. Os lábios abrirão como as asas purpúreas de um beijo soltando o vôo. A palmeira arrastada pela torrente impetuosa fugia. E sumiu-se no horizonte. Fim da quarta e última parte. Notas do tomo segundo Pabag.
Seto Crispim Tenreiro. Foi um dos fundadores do Janeiro. Era casado com Dona Isabel Maris, irmã de Dom Ônio. Pag.
153. Mossurana. Os contrários que os tupinambagas captivam na guerra ou de outra maneira, metem-nos em prisões, as quais são cordas de algodão grossas, que para isso tem muito ouçã, que chamam mussuranas.
Moezir.
De Souza, Roteiro Brasil, Pag. 155. Esposa do Tumuló. Dão a cada um prisioneiro por mulher a mais formosa moça que há na sua casa, a qual moça tem o cuidado de servir e dar-lhe o necessário para comer e beber. Bim. Soares de Souza, Roteiro do Brasil, Cap. 71 Pag. 156. Ricardo. Fruto da urumbeba e de ouro, palma de Espanha e espinde que é diferentes espécies. É vermelho na casca, de polpa branca e sementes pretas. 150 Iuilto, Corricho. Corricho é um passarinho que tem o dom de arremedar a todos os outros. Temos o pássaro que entaica por mil diferentes modos, porque ele remeda todos, seu próprio nome é Corricho. G. Lisboa desse?
Pá.
159 És livre. Mas também há algumas de tamanho amor aos captivos que as tomarão por mulher, que lhes derão muito jeito para lerem e fugirem das prisões que ele cortão com alguma ferramenta que elas escondidas lhes derão, etc. Soares de Souza, Roteiro do Brasil, Cap. 171.
Se 73 sacrifício.
Os costumes dos aimorés não eram inteiramente conhecidos, por causa do afastamento em que sempre viverão dos colonos. Em algumas coisas, porém, assemelhavam-se à raça tupi. E é por isso que na descrição do sacrifício aproveitamos o que dizem Simão de Vasconcelo e Lamartiniere a respeito dos tupinambás e outras tribos mais ferozes. Pa 201 Veneno. Os indígenas fabricavam diversos venenos, e a sua perfeição foi objeto de admiração para os colonizadores. Balt, à vista dos seus conhecimentos toxicológicos, conclui o que devia havido na América antigamente uma grande civilização, e que dele haviam os selvagens ser dado esses usos. Os principais desses venenos eram o bororé e o irara. Pag, 202 Darkoa. Libororé, don't le reverend de grumilha a donela descrivent un danzo, son orenonoco lustrado, paraite tretilezac mimi don't le labia bejo mia bege li parli danzo son história de lo américa, et condé sain al jodou e parli non de curar. Suvante in humboga, que este un estrichus, et unifaltipas li confondre ave li tucunas, composé quique donta palimé. De la conda mini danz la relation de son voe age amazones, e de cigaúa do climate desmalades do Breckval. 203. Em algumas horas. Sobre a violência do curaré diz ainda o dois cigal do seguinte. Em 1830, lhe presidencesse. De Nímera porta do Pará, Rio de Janeiro, une petit portion de curararé, confite prendre apetites doses adversos animaux, que tous ont succombem peu deures dans des convulsions violentes. Lidoiteur Lacerda, que há long tempos pratique ao parar tal amaranhão, a fight, ditim, de importantes recherches sur les pois gori e enetes, li curareis, de som aveu, um poison violent, causando da borda um etacte tetanique, em suisne torpeu generale que precede la morte. 229. Contraveneno. Segundo Modi, o Zotsukar é um contraveneno do curar. Os inhos, porém, conheciam naturalmente outros muito mais eficazes, e que hoje ignorância, do mesmo modo que o da cascavel, pag. 229. Seta revada. O curare também servia aos inhos para erverem as ervas nas setas. Sendo tinha uma preparação especial, vid. Gumilhorenoco ilustrado pag. 292. Guanumbi. Segundo uma tradição dos índios, o colibri, que conheciam pelo nome de Guanumbi, levava e trazia as almas do outro mundo. 296. Igará. Significa em Guaranicão que até o nome que davam a gaga vota é pag. 321. Tamamandadaré. É o nome do Noé indígena. A tradição rezava que na ocasião do dilúvio ele recapara no óleo de uma palmeira e depois povoara a terra. É a lenda que conta Pere. Fim das notas do tomo segundo.